Mario.
Ultra N Podcast.
E aí, comunidade nintendista, seja bem-vindo a mais uma live do Ultra N Podcast. Eu sou Daniel Rinsober e estou aqui recebendo o nosso insider. O nosso insider que foi lá jogar Zelda Tears of the Kingdom. Ragazzo, eu queria agradecer aí o seu tempo livre aí e seja bem-vindo novamente.
Opa, obrigado, prazer estar aqui, insiderzíssimo. Trago informações e tive o prazer mesmo de ir até lá para poder jogar. A gente jogou 90 minutos do jogo, pude capturar 60. E é o que eu costumo falar, né? Uma bênção e uma maldição, porque é uma bênção porque a gente teve a possibilidade de jogar o jogo antecipado, mas uma maldição porque eu não costumo hypar nada, assim. Eu tô numa fase da minha vida que eu não hypo nada. Eu simplesmente espero chegar, sabe? Tipo assim, por exemplo, Homem-Aranha 2. Adoro, quero jogar, mas tô esperando chegar setembro pra poder começar a preocupar. E tava assim com Zelda. Aí eu fui jogar o jogo e agora eu durmo pensando no jogo, acordo pensando no jogo. E assim, eu tô numa situação muito tensa. Eu saí de lá e eu falei assim, gente, eu posso comprar um bigode falso pra eu voltar na próxima sessão com outro nome pra jogar de novo? Eles não gostaram muito da minha sugestão.
Na fila de novo,
pra eu poder voltar, porque ia ter outras pessoas pra jogar. Falei, deixa eu vir com o bigode falso, dar outro nome e falar assim, eu sou um jornalista de outro país aí pra poder jogar mais um pouquinho.
Mas vamos, só dar o serviço aqui inicial, se você tá chegando aqui agora no canal do Ultra N, se inscreva aí, deixa um joinha aí no canal, aquelas coisas que o Ragazzo sempre fala no canal dele, faz aqui também.
Deixa o like, se inscreve, aqui. Comenta e manda pros amigos.
Isso aí. Então se inscreve por aí, se você quiser ser membro do Ultra N Podcast e apoiar nosso canal, seja membro aí também. Aqui a conversa, vamos só explicar aqui qual é o esquema aqui, tá? Okay. Eu sou aquele fã de Nintendo, e eu vou precisar, eu sou fã de Zelda, eu compro videogame pra jogar Zelda.
Quem não
mas
é,
eu
né?
Eu sou aquele fã de Zelda chato, Eu sou um fã de Zelda que não quer ver nada, então eu tô adorando o jeito que a Nintendo tá não mostrando Zelda, porque ele tá do jeito que eu gosto, né? Eu não quero ver, ela não quer mostrar, então tá tudo bem, tá tudo lindo, maravilhoso, tô só esperando o dia 12, né? Só que agora, chegando, a gente tá às vésperas, a gente tá aqui. Duas semanas, né? Duas semanas
para o jogo lançar.
15 dias, é. Então, a Nintendo tá começando a trazer mais informações, trazer mais trailers. A gente teve a live do Aonuma recentemente. Agora a gente teve a imprensa tendo acesso, o Ragazzo tendo acesso. E então, o que eu quero fazer aqui é bater um papo com o Ragazzo, mas eu não vou mostrar vídeo, a gente não vai ver o Ragazzo. O vídeo do Ragazzo tá lá no canal do Ragazzo, então a gente vai deixar na descrição aqui, depois vocês podem ir lá e ver. A gente vai conversar, aqui a gente vai fazer igual quando a gente ia na escola e queria saber do joguinho, a gente vai conversar aqui informalmente sobre isso, entendeu? Sem ver nada, é que nem detonado, você quer saber como é o detonado, passa aquela parte, mas você não quer ver, vídeo no YouTube, então você lê o detonado, mais ou menos esse esquema, né? Primeira coisa, Ragazzo, eu queria entender, cara, como que você foi parar lá, né? Tipo, quando que foi, quando que você jogou? Porque o embargo, na gravação desse podcast, saiu ontem, na quarta-feira, né?
Saiu dia 26,
quando 26 de abril. Você jogou essa semana, você jogou semana passada, como
não,
que foi?
Não, eu joguei no meio do mês, já tem um tempinho, né? Então, tipo assim, foi uma viagem super... eu falei, como a Nintendo, ela não costuma fazer isso, especialmente com a galera aqui do Brasil e tal, eu falei, eu não vou postar absolutamente nada nas minhas redes sociais, nada, não postei nada, nenhuma foto, eu tirei fotos limitadíssimas, assim, não falei, a única coisa que eu postei foi, tipo, uma foto assim, oi São Paulo, e só, né, mais nada, né?
Eu acho que eu vi isso.
Foi tipo, oi São Paulo, aí eu falei, mas será que eu não vou falar onde eu tô indo, não vou falar de nada, vai ser um negócio, hoje que eu postei a fotinha que eu tirei lá, postei porque aí o embargo já passou, então... eu tirei, e o que eu digo, né, como a Nintendo tá começando agora a abrir as portas pro Brasil, e eles estão de olho no Brasil, com certeza, assim, ela chegou aqui no Brasil, eles estão dando passos mais lentos, mas estão observando o Brasil, e o Brasil é um foco para eles agora, Então, colocou assim,
no mapa, né?
Sim, a gente tá no mapa e eles estão trabalhando seriamente pra poder entregar o máximo que eles conseguirem. Só que aquilo, né? É, eu sei que a gente... E as pessoas me chamam de passapano quando eu falo isso, mas eu gosto de ser pé no chão, assim, sabe?
Cara,
de...
eu sou o cara que eu...
Passapano.
Mais falo de passapano, então
igual,
né?
É, não, é, mas é porque, assim, é, na internet as pessoas gostam muito do imediatismo. E às vezes você gritar alguma coisa, você ganha atenção muito mais fácil do que você ter pé no chão. E quando você tem um pouquinho de pé no chão, você é chamado de passapano, né? Então, assim, o que eu gosto de fazer é entender os processos. A gente sabe que o Brasil é um país que é complicado a questão de logística. A gente sabe que o país é complicado para a questão de empresas virem de fora para atuar aqui. Tem que seguir uma série de... coisas, né, uma série de leis, uma série de... tem que se adaptar. E aí, uma questão que eu tava comentando até no Twitter, que alguém falou assim, ah, eu gostaria de entender por que a Nintendo é... tudo que a Nintendo é atrasado, com os outros é tudo no dia, mas a Nintendo é atrasada. Aí eu puxei, falei assim, será que é só a Nintendo? Eu puxei a questão da Sony, do PlayStation, e aí o PlayStation 3, ele chegou aqui no Brasil com 4 anos de atraso, oficialmente. O PlayStation 4, ele chegou aqui no Brasil já com lançamento simultâneo à Europa, mas não aos Estados Unidos. O PlayStation 5 já chegou aqui concomitante aos Estados Unidos. Então, assim, é um processo, né? Entre PlayStation 3, 4 e 5, são 14 anos que se passaram, né? Então, assim, deu pra Sony estabelecer aqui, produzir jogos aqui e ter um baita de um suporte muito legal que eles têm hoje, que eu acho sensacional, tanto que a Sony trabalha com o Brasil. E o Brasil é tipo o oitavo mercado de consumidores de PlayStation. Então, assim, a preocupação deles é muito legal. E aí eu vejo um fato similar agora com a Nintendo chegando. A Nintendo voltou oficialmente ao Brasil em 2020. E a gente tem o quê? 2 anos e pouquinho, vai fazer 3 anos que a Nintendo tá aqui. Eles já estão lançando coisas oficiais, com um pouco de atraso, sim. Estão lançando jogos em português. A gente teve alguns do Mario, a gente teve Kirby, agora a gente vai ter o Pikmin.
A gente tá indo pro sétimo jogo, se nas minhas contas não estiver errado. A gente tá indo pro sétimo. Pikmin 4
vai ser o sétimo jogo. Sim, vai ser em português.
Outro dia eu fiz a conta.
Sim, então assim, eu gosto de ser otimista, de olhar, de entender as dificuldades de logística, de entender as dificuldades que uma empresa tem para atuar aqui no Brasil e de torcer para ver ela estar aqui presente, para começar a lançar jogo Day One, para começar a lançar jogo em português do Brasil e tal, né?
E até adicionando, a gente teve há 2 dias atrás o anúncio que o OLED do Zelda vem para cá, o Pro Controller do Zelda vem para cá e o jogo físico vem para cá.
Né? Inclusive, a gente ainda não tem preço dele, né? Então, assim...
não tem, mas só o fato de vir pra cá já é uma novidade, né?
Porque e o esforço,
né? A gente nunca teve.
Sim. Né? Quanto tempo vai chegar depois? A gente ainda não sabe, tá? Em breve. Mas eu gosto de ver esse esforço como um esforço. O que quer dizer? A gente não pode criticar? Óbvio que não, né? É óbvio que a gente tem que pedir os jogos em português mesmo. A gente tem que fazer...
Acabaram de postar um vídeo do Zelda lá no perfil oficial brasileiro, eu fui lá e pedi.
Tem. Precisa, né? Por quê? Porque isso mostra que existe uma demanda, né? E eles estão observando isso, eles sabem disso. E acho que é questão de tempo da gente ter tudo em português, inclusive Pokémon. É uma teoria minha, mas eu vejo isso com um ponto positivo. Eu acho que precisa, sim. Óbvio que com educação, né? Porque eu acho que você perde a razão a partir do momento que você começa a ir para outros lados, que eu já não acho legal. Mas... aí eu já fugi completamente da sua pergunta, né?
Não, eu tinha perguntado quando que você jogou.
Sim,
você falou que o jogo foi no meio do mês. Uh-huh. E ficou guardando segredo até agora,
sim, sim. Gente. Então, óbvio. Eu queria dizer isso, né? Que como a Nintendo ela não tá acostumada a fazer isso no Brasil... tento tomar, né, o maior cuidado, inclusive o que eu vou falar aqui hoje, eu vou tomar o cuidado para estar no que o embargo nos permite dizer, né, a partir do que a gente jogou e tal, porque é uma experiência que começou, assim, de YouTube foi só eu, né, eu tive esse privilégio, até hoje eu falo assim, poxa, eu não tenho roupa para isso e de fato eu me sinto assim, né, porque eu tenho aquela coisa assim de... eu tenho 10 anos de YouTube, e todas as oportunidades que eu tenho, todas as coisas que eu tenho, eu tô sempre questionando o que eu tô fazendo ali. Porque eu falo, cara, eu dou o meu melhor todos os dias, eu respeito muito o público, eu tento ser respeitoso, assim, de procurar entender como funcionam as coisas, mas eu sempre pergunto, o que eu tô fazendo aqui, cara? Tanta gente legal, assim, e eu aqui no meio. E aí, assim, tento aproveitar, é claro, mas sempre ciente do privilégio, tendo essa alegria de poder fazer parte dessas coisas. Então, vamos tentar aí não pular as cordas, até porque é aquilo que a gente estava conversando, né? Quando um criador faz alguma coisa errada, não atrapalha só ele, mas atrapalha todo mundo, né? Todos os outros criadores, inclusive a própria comunidade, deixa de ter coisas que poderia ter porque o cara foi lá e deu um passo à frente da perna, né?
Perfeito. Vamos entrar pro jogo?
Vamos.
Vamos entrar pro jogo, então, né? Primeira coisa, como que foi o local para você jogar? Você tinha eram salas, era uma sala e ia um por vez?
Era um prédio. E isso foi até legal, porque a Nintendo, ela separou um prédio no meio de Manhattan, no andar lá em cima, onde a gente tinha uma vista completa da skyline de Manhattan e do Rio Hudson, né? Então era assim, um lugar muito bonito, e era uma sala aberta onde tinham várias sessões. Então tinham várias TVs, vários sofás, e aí tinham pessoas da... A Nintendo tava lá em peso, assim, tipo... Você vai jogar essa parte aqui, essa aqui, é isso aqui que você vai fazer. Então tinha uma pessoa pra ajudar a gente, se a gente precisasse de alguma ajuda, com alguma coisa assim. E tinha uma pessoa sentada de olho. Inclusive nas fotos que eu postei no Instagram, dá pra você ver lá certinho. Eu jogando, uma pessoa vigiando daqui, outra pessoa vigiando dali. Todo mundo tipo... Oh!
Os ninjas.
É, não, sim. Ar, né? Mas aí eles prepararam essa...
Eu não trouxe o ninja junto com você, não, né? Não tem um ninja atrás, né? Olhando...
Olha... Não sei. Eu sei que assim, dependendo do que eu falar aqui, eu já vou abaixar a cabeça, assim, né? Mas eles prepararam uma sala, era uma sala bem aberta, né? E a estátua do Link do Japão, eles levaram pra lá.
Ah, o Amiibo gigante, né?
Sim, braço, linda, né? Espetacular. Eu pedi pra trazer pra minha casa.
Nele? Hã? Você fez foto nele?
Fiz.
No Link?
Fiz. Postei hoje lá no Instagram. Uhum, eu postei agora. Eu pedi pra trazer pra casa, eles não gostaram muito também, não. Mas a gente tem que tentar, né?
Eu já enchi o saco do pessoal que trabalha na Nintendo. Traz um pra minha casa. Traz dois. Um pra minha casa, outro você faz.
Pra colocar aí, na entendeu? Sala, pô. Por que não?
Pois faço aqui, ó. Põe aqui, né?
Deixa ele ali fazendo mãozinha assim e tal. Mas aí, a ideia deles foi que, como o Tears of the Kingdom vai ter essa parte no céu, e o céu vai ser uma grande parte do jogo, o marketing do jogo tá em cima dessa área de céus e tal... É colocar a gente lá numa experiência de ver as coisas de cima, né? Então, assim, apesar de estar jogando, a gente tava o tempo todo vendo Nova York de cima. Então, foi muito legal essa ideia que eles tiveram.
E, como eu falei, né? Eu fiz uma pergunta no Twitter. Quem era você vendo as novidades do Zelda? Você é a pessoa não vendo nada, vendo um pouquinho, né? Ou vendo tudo, né?
Uhum.
Eu não tô. Eu não queria ver as coisas, mas eu acabo vendo, não tem como. Você tá no Twitter, você tá nas redes sociais, você vê, né?
Sim.
Mas me deu a impressão que a demo que vocês jogaram, né? O tempo que vocês jogaram ali, vocês meio que jogaram em dois ambientes, que é tanto a parte inferior, a Hyrule que a gente conhece, e a parte do céu. Uhum. Né? É isso mesmo? Você teve momentos jogando nas duas áreas?
Ó, o que aconteceu? A Nintendo queria que a gente experimentasse, porque a ideia por trás do marketing do jogo e do jogo em si, a proposta de Tears of the Kingdom é a experimentação, é a criatividade do jogador. Como em Breath of the Wild, se eu joguei o jogo e você jogou o jogo, a gente já tinha uma experiência muito curiosa, que quando você vai conversar um com o outro sobre o Breath of the Wild, cada um teve uma experiência diferente. O jogo, ele tá ali, você brinca com ele, você tem as beasts, você tem que defender o Calamity Ganon, mas como você faz isso, você se envolve de certa forma que a sua experiência era completamente diferente da minha, que é diferente de qualquer outra pessoa que jogou. Ninguém aqui vai ter a mesma experiência, você vai andar pro outro lado, você vai encontrar coisa, você vai testar coisa, você vai jogar isso e aquilo, e eu vou pro outro caminho, e a gente vai fechar o jogo e cada um vai ter aquela experiência. O Tears of the Kingdom, ele caminha pro mesmo sentido e caminha na questão também da criatividade, de você testar. Eles querem que você teste. Os caras passaram 6 anos fazendo um jogo onde você interage com todos os objetos do jogo. Então eles falam, testa. Pelo amor de Deus, testa. Vai curtir.
Usa,
experimenta, né? Brinca com a sua imaginação, constrói, faça coisas. Então, por conta disso, a Nintendo colocou a gente pra jogar. E foi legal também, porque eu cheguei lá sem saber nada da história e saí de lá jogando 90 minutos sem saber nada da história. A gente não sabe absolutamente nada da história. A Nintendo tá segurando essa parte e algumas informações até o lançamento. Quando você falou da Direct do Onuma, eu achei curioso, eu já brinquei com isso no Twitter algumas vezes. Eu falei, qual outro jogo? Me fala um jogo. sem ser o Zelda, o Tears of the Kingdom, né, a sequência do Breath of the Wild, porque a gente já teve a experiência com o Breath of the Wild, que pode ter uma direct que o cara começa falando: eu poderia mostrar pra vocês várias coisas do nosso jogo, mas eu não vou fazer isso hoje não, vou mostrar umas coisinhas aqui, porque senão não ia dar tempo, vocês que descubram. E termina falando: usem a imaginação de vocês, tchau e benção, né?
E todo não, mundo fica louco.
Sim, não existe nenhum outro jogo que tenha a possibilidade de fazer isso. No meu ponto de vista, todos os jogos no seu marketing querem mostrar tudo que eles têm pra poder convencer a gente a comprar. O Zelda tá escondendo, né? Então, assim, pode falar.
Eu vou trazer duas perguntas aqui, que é um pouco do que você tá falando aqui, né? O Tapion, né, mandou aqui, ó: esse novo Zelda vai ter passado e futuro? Eu acho que é o que você tá falando, né? Jogando,
não dá pra saber.
Não dá pra saber, né?
Assim, questão de passado e futuro, isso é tudo teoria da galera. O que a gente jogou foi como se a gente fosse no mundo aberto, né? Aí só terminando de explicar como que foi, a Nintendo falou assim: olha, vocês estão aqui numa área mais avançada do jogo. Eles mostraram algumas coisas, explicaram pra gente.
Você não viu a abertura do jogo, né? Você
não.
Abriu o jogo e já tava ali, né?
Sim, eles colocaram a gente numa... É como se você tivesse carregado o seu save no meio do mapa, sem saber absolutamente nada sobre o mapa, e botaram duas marcações no mapa pra esses dois momentos. Né? O primeiro momento, o primeiro save que eles carregaram, era a gente lá no chão, tipo Breath of the Wild. Em frente tinha uma fortaleza, né? E essa fortaleza tinha uma torre lá no alto do morro, e eles falaram: o seu objetivo é chegar nessa torre do jeito que você quiser. Quer construir alguma coisa, voar até ela? Vai. Quer enfrentar os inimigos? Vai. Quer explodir eles? Vai. Quer atrair eles pra fora? Vai. Quer escalar por trás? Do jeito que você quiser. Quer fazer um balão, chegar por cima e cair ali, você vai, esse é o seu objetivo. E aí deixaram a gente brincando ali, e aí o segundo ponto era já nos céus, e eles marcaram, fizeram outra marcação, falaram: seu ponto é chegar nesse ponto aqui. Então, o nosso desafio era descobrir formas de transitar entre as ilhas que estavam lá no céu, pra gente poder chegar até um ponto que eles marcaram. E nisso passaram-se 60 minutos, né, assim, nessa brincadeira. Porque você explora tudo.
É mais ou menos assim. Aparentemente, então, você tava com o jogo completo ali. Mas eles... Ó, você tem que ir mais ou menos aqui.
Sim.
É nessa reta.
É aqui.
Assim.
E aí tinha dois ninjas do lado. Se você fizesse... Ah, eu quero... Não. Parou. Volta. É aqui.
É ali que você tem que ir.
Sim.
Faz aqui.
Exatamente. Os seus objetivos são esses. Quer jogar? É aqui, ó. Se não, tchau.
Diferente do jogo, na hora que a gente pegar, que a gente faz o que a gente quiser, sim, você tinha que fazer aquilo que eles queriam.
Porque liberar, assim, a ideia deles, no meu ponto de vista, nessa prévia pra imprensa do mundo todo, é exatamente transmitir através de mais pessoas e verificar também, porque eles falaram: ah, a gente gosta de ver as reações das pessoas jogando, enquanto vocês estão jogando aqui, a gente tá fazendo anotação. E verificar, assim, formas diferentes de se contar essa experiência, de você ter a sua criatividade ali aberta pra você, sabe? Então, cada um fez de um jeito. Se pegar o que eu fiz, se pegar o que os outros brasileiros fizeram, se pegar o que o pessoal do México, Estados Unidos, Japão, Europa, cada um teve esses 60 minutos diferente. No mesmo ponto, no mesma coisa, e testou coisas diferentes, fizeram coisas diferentes. Então, assim, a ideia deles era simplesmente ampliar a comunicação através de mais pessoas tendo jogado do que é esse sentimento que o Tears of the Kingdom quer passar, que é a liberdade de fazer o que você der na telha.
Deixa eu agradecer aqui as 50 pessoas que estão em live aí. Gente, deixa o like, porque só tem 20 likes e tem 50 pessoas, então tem um monte de gente que esqueceu de deixar o like. Deixa o like aí. Você tá falando de liberdade, até o... Aqui, ó. O Edson que diz: a liberdade que experimentamos em Breath of the Wild está de volta. A gente escolhe o caminho que fazer e o que quer fazer primeiro.
Ela não tá de volta. A liberdade que a gente tem no Breath of the Wild, perto do que a gente experimentou no Tears of the Kingdom, é nada. É uma introdução. É só isso. É o que eu falo no vídeo. O que eu joguei ali do Tears of the Kingdom, ele vai ter que se esforçar muito pra ele ser muito ruim no lançamento, sabe? Porque o que eu joguei ali de 90 minutinhos, né? Eu joguei 30 e depois pude gravar 60. Faz o Breath of the Wild inteiro, que se transformou no meu jogo favorito, parecer uma mera introdução desse tamanzinho. A primeira coisa que a gente já vê é que nenhum dos poderes do Link do Breath of the Wild estão no Tears of the Kingdom. O Tears of the Kingdom
tem... Achei que a Slate. ela tá ali ou é outra coisa?
A gente não tem como saber, porque eu acho que a versão que a gente jogou tava com o Link customizado com a roupinha do Breath of the Wild ainda, sabe? Então, eu não sei se vai acontecer alguma coisa pelo que eles mostraram lá no trailer, alguma coisa assim, se vai acontecer. Isso aí é teoria da história, e sobre história a gente realmente não sabe nada, né? Então, assim... E a skin que a gente tava jogando do Link era a mesma do Breath of the Wild. Se você ver no vídeo lá, você vai ver que é o Link praticamente o mesmo. Então eles não deixaram a gente saber, assim. Porque sabe aquele Link cabeludo que tá em algumas... Sim. Então, aquilo ali a gente não viu, assim.
Até, tipo, tem essa pergunta aqui do Gabriel, que ele tá preocupado com o cabelo do Link.
Sim.
Né? Quer saber que
a gente comprou nenhum. Tipo GTA, né? Você chega no cabeleireiro e sai com um cabelo maior.
Vai saber, né?
Mas... Não sei. Não sei, porque essa parte do visual dele, eu tenho a suspeita que a parte que a gente jogou tenha sido customizada, assim, uma skin diferentinha, pra gente não teorizar sobre isso, entendeu?
Entendi. Uma dúvida minha, então, né? Porque, assim, o que dá a entender que a gente... O mapa do primeiro jogo está de volta.
Sim.
Aqui, né? E a novidade, a área, né?
Mas, assim, eu acho que o mapa também tá diferente. Só que a gente não pôde experimentar.
Qual foi o seu sentimento com o mapa em si? Uhum. Né? Porque assim, a minha teoria da conspiração é que como, em teoria, a parte superior acendeu, então ele levou partes do mapa anterior de baixo, então sofreu alteração.
Uhum.
É isso, não é isso? O que, que você sentiu?
Não deu pra ver, porque como eles deixaram a gente num local específico, a gente não tinha muito como sair dali pra poder explorar e falar, pô, isso aqui tá igual, isso aqui tá não sei o quê. O que a gente sabe é que é o mesmo mapa, assim, só que eu imagino que ele tem alterações consideráveis, né? Até mesmo pelas novas habilidades do Link, pra você poder usar e tal. Então, eu não sei dizer especificamente quais essas alterações ou qual o tamanho dessas alterações, mas eu imagino que a gente vai ter alterações. Até mesmo, eu acho que tá ligado à questão de história também, aí eles estão segurando.
Tá pra puxar então. Você chegou a ver o mapa? Abriu o mapa?
Abriu o mapa, sim. A gente pode ver agora. A coisa diferente que a gente pode ver, porque tava tudo fechado. Então a gente não tinha acesso a nada. Assim, quando eu abri o mapa, a única coisa que a gente pode ver é que agora tem uma segunda aba, que é a parte do céu. Então você consegue colocar, ver a parte de baixo, apertar um botão, ver as ilhas submersas, né? As ilhas lá no céu, né? Aquelas ilhas lá em cima. Então você tem um segundo mapa. Essa é a única coisa diferente que deu pra ver ali quando abriu o mapa. Porque era como se a gente não tivesse nada explorado, sabe? Era tipo só aquela areazinha que a gente tava aberta e não teve como...
E no primeiro Zelda, pra quem não jogou, você tinha que subir nas torres pra liberar, né? Abrir o mapa.
Sim, né? Lá ele tava tudo escuro, assim, como se fosse...
Isso.
Você não conseguia, não sabia o que era, não tinha como entender nada, então a gente não teve essa informação. Tudo que tiver relacionado à história, a Nintendo tá segurando e a gente também não teve experiência nenhuma com relação a isso, entendeu?
A sua experiência foi o sandbox, ou
sim,
seja, a jogabilidade...
testa as habilidades dele, veja o que você vai fazer, usa a sua criatividade para resolver os problemas.
Quando você falou da torre, a torre em questão, é uma torre como as torres de mapa que a gente tem na
primeira? Não,
não. Torre...
Era uma torrezinha, né? Que tinha na base dos caras lá, toda fechada e tal. Aí eles só usaram a torre porque era a coisa mais fácil de ver ali em cima, entendeu? Você tava embaixo assim e falava aquela torre ali em cima do morro.
Aí, deixa eu puxar uma questão, então, aí vamos passar pra jogabilidade, né? Eu não sei onde eu li, se alguém me mandou no Twitter, eu não sei, mas em relação a... Alguém falou de dificuldade, né? Porque meio que tem... Eu não sei se foi um jornalista que falou, e jornalistas, dependendo do jornalista, não tem tanta contato com o videogame, com o jogo, e aí ele sentiu dificuldades, mas alguém falou de dificuldade em relação às novas mecânicas, né? Eu queria entender de você. Eu considero o Zelda Breath of the Wild um jogo tranquilo, qualquer pessoa consegue jogar. Eu acho que a mágica do Breath of the Wild é isso. Qualquer um consegue jogar. Você coloca no modo hard, beleza, mas no modo é tranquilo qualquer pessoa jogar, eu acho, né? Dificuldade do jogo, você sentiu alguma diferença? Tá na mesma vibe? Tá mais difícil pra você usar mais dessas habilidades? Porque, né? Eu acho que precisa os inimigos serem mais desafiantes para você juntar uma coisa com outra para fazer uma arma mais forte, entendeu? Sim. Então, como você sentiu disso?
Olha, a questão da dificuldade, eu também falei sobre ela no meu vídeo, ela não é uma questão de tipo, o jogo tá mais difícil. Ela é mais uma questão das circunstâncias que a gente foi colocado ali pro teste. Que eu também senti essa dificuldade, porque é o seguinte. No jogo, eu imagino que a gente vai pegar essas habilidades de forma a... Assim, primeiro você pega uma, aí você tem um tempinho pra poder brincar com ela, pra que assimilar o controle dela, aí depois, mais pra frente, você chega e encontra outra, até você ter todas as habilidades. Igual no Breath of the Wild, né? Você não nasce aprendendo todas as habilidades, você vai pegando aos pouquinhos ali e vai tendo tempo de brincar com elas e assimilar os controles. Então a dificuldade que é mencionada nas prévias é com relação a isso, porque como a Nintendo colocou a gente numa parte mais avançada do jogo, são muitos comandos. Por exemplo, quando você vai usar o Ultra Hand, você seleciona ele na árvore de habilidades, aí você tem como selecionar os itens, aí você tem o botão direito para poder mexer no movimento dos itens. Se você montar as coisas, chacoalhar o botão direito, você desmonta. Então, assim, são muitas informações pra gente poder ter assimilado de cara, assim. Sentou e fala, você tem 60 minutos com o jogo. Então, eu, por exemplo, tive dificuldade na ferramenta de rotacionar os itens, porque agora você pode rotacionar, você segura o R... E aí você pode rotacionar tanto no eixo vertical como horizontal, do jeito que você quiser. Então, tipo, eu esquecia. Se você for ver minha gameplay, tem alguns momentos que eu seguro o botão, sendo que eu podia ter só apertado. Então, assim, são coisas que você ainda tá pegando o jeito pela primeira vez e tem muita informação pra você poder assimilar ao mesmo tempo. Então, a dificuldade, ela tá nesse quesito, né?
É muita novidade.
Sim.
Entregue na sua mão.
Sim, pro teste.
Você tem um tempo limitado.
Sim. Mas eles falaram lá que vai funcionar da mesma forma, que a gente vai aprendendo as habilidades do Link aos poucos e que vai dar tempo de você assimilar na hora que você for jogando e vai ficar muito mais natural, né? O cara que tava lá jogando, ele tava super tranquilo porque ele já tinha testado, o objetivo dele era mostrar pra gente coisas do jogo, então ele sabia o que ele tava fazendo, então pra ele tava mais tranquilo. A dificuldade nossa foi exatamente... É a mesma dificuldade que qualquer uma pessoa teria pra quando te coloca no meio de um jogo e fala, testa aí. Aí você tem um papelzinho lá...
Se me colocar no meio de um valorante da vida...
Sim, aí você tem um papelzinho lá falando, esse aqui são os comandos do jogo e é isso, sim, entendeu? Sim. E aí é o que eu tava falando, né? É um jogo que não aproveita nenhuma das habilidades do Link do Breath of the Wild. Então nem isso ajudou a gente, porque é tudo novo. Né? E aí aquela outra questão, é uma nova DLC que todo mundo anda falando, né? Eu falo, galera, os caras não iam ficar 6 anos desenvolvendo um jogo, foi o quê? 6 anos? 6 anos desenvolvendo um jogo pra ser uma DLC zona, né? Simplesmente ele joga fora todas as mecânicas do Breath of the Wild, das habilidades do Link, constrói novas e maiores e muito mais amplas e... segura um monte de surpresas, né? Então, assim, quando a gente saiu de lá, eles falaram, gostaram? Gostamos. Ah, tem muita coisa ainda que vocês nem viram. Falaram,
sacanagem.
Legal, obrigado.
Obrigado, é bom saber, vou dormir tranquilo, né?
Não, agora eu vou ficar desse tempo todo agora até o lançamento suave. Obrigado.
Gostei disso aqui que o Luiz mandou. É uma delícia.
Exatamente. Delícia é.
Mandem mais DLC que é assim que
pode, pode. Ah, se todos, é o que eu falo, se todas as DLCs dos videogames hoje fossem tipo Tears of the Kingdom, a gente estaria em outro patamar de videogame.
Né? Exatamente.
Sim.
O que você montou? O que você montou de objeto, de veículo, sei lá, alguma coisa nesse sentido?
Eu montei uma navinha, né? Tipo porque assim, você tem opções, né? E você tem dispositivos que vão te ajudar a fazer aquilo ali. Então, você pode brincar. Eu montei uma, na minha gameplay, tá mostrando, que é como se fosse um avião de papel que eu fiz, que tem a base, e aí eu botei 2 ventiladores ali, bati neles pra poder voar até chegar a outra torre. Mas eu vi gente que usou, além dessas coisas, um item que é tipo um volantezinho, que você coloca lá, e aí o Link ganha a habilidade de controlar a direção das coisas. Então, você... segura ali no guidãozinho e aí ele vai fazendo assim e o negócio comporta como se fosse um aviãozinho, né? Você vai pra baixo, ele sobe. Eu fui o jeito mais rudimentar, assim. O que que é? Eu fiz um negocinho de papel, botei os ventiladores ali, aí pra ele subir, o que que eu fiz? Eu fui pra trás pro meu peso fazer assim, e aí ele fazia assim.
Olha, sabe? Você ia andando?
Sim, eu ia andando e balanceando controlar. Ali na base do...
Caraca!
Se você fosse pra cá, ele ia fazer assim. Se você fosse pra cá, ele ia fazer assim. pra trás ele sobe, pra baixo desce. Só pra você ver as possibilidades, né? Você pode botar o volantinho ali, e aí o volante ele já...
A física que tá envolvida do negócio.
Sim. É o que o pessoal tava falando, né? Ah, tem razão o jogo ter demorado tanto, porque os caras estavam fazendo todos os itens você poder mexer pra lá e pra cá, então demora um pouquinho, né?
Nossa, cara.
Inclusive, assim, a regra do Ultra Hand é a regra é clara, né? O jogo ele funciona com algumas regras, as novas habilidades. E aí, Ultra Hand é assim, você. Aliás, Ultra Hand, Fuse e tal. Você vai interagir com os objetos que estão. Primeiro, são objetos, você não pode interagir com seres vivos. Né? Então você não pode pegar uma pessoa que tá lá andando e mexer com ela e pregar em alguma coisa, né? Mas existem algumas surpresas com relação a isso aí que a gente não vai entrar em detalhes, ok? Que a criatividade pode falar aí que talvez você consiga mexer seres vivos. Só que você também não consegue coisa que tá grudada no chão. Tipo, se tiver uma pedra que tá grudada no chão, você não consegue fundir, você não consegue tirar ela. Mas se tiver acima do chão, aí você pode mexer. Então, faz do jeito que você quiser. Gruda as coisas do jeito que você quiser e tal.
Você não montou o Xbox, né?
Não. Pô, tinha lá, mas eu falei, vai demorar muito, eu vou bater nesses inimigos aqui.
Batalha.
Uhum.
Que arma que você fungiu?
Olha, agora a gente vê os inimigos droparem chifres, e esses chifres você pode usar pra fundir, são chifres que tem um... Todos os itens do jogo, agora eles têm um negócio chamado Fuse Attack Power, que é o poder de ataque de fusão. Esse poderzinho, ele vai somar a sua arma quando você fundir. Né, uma coisa interessante de falar é que você pode fundir apenas um objeto. Então, aquelas desenhos que apareceram quando eles anunciaram a parada dos caras fazendo, tipo, um pedaço de pau com uma pedra, um outro pedaço de pau, outro negócio, aquilo não vai acontecer, né?
É uma coisa mais
isso,
uma coisa.
A sua arma mais uma coisa, o seu escudo mais uma coisa e a sua flecha mais alguma coisa, né? Sempre mais uma só.
Aí é uma dúvida, então. Peraí. Uhum. É uma arma mais uma coisa. E essa coisa pode ser tanto um escudo... Como...
Qualquer coisa. Se você quiser botar um escudo na sua espada, tá tranquilo.
É que é uma imagem que eu até cortei, acho que foi do último trailer.
Uhum.
Que é um escudo. Eu não entendi aquilo,
mas. É o Sword Shield.
Sword Shield. Sim. De verdade, né?
É, sim.
Eu falei, mas.
O que você quiser.
Como isso, né?
Se funciona, você tiver um nabo no chão ali e quiser botar na sua espada, pode. Se você quiser pegar. No meu eu fundi. Pode, tá tranquilo.
Você não colocou? Você não pegou um pedacinho de carne pra colocar?
Não, eu fiz uma fusão daquela. Sabe aquelas bolotas de ferro que desce rodando e estourando todo mundo? Eu fundi aquilo na minha espada. Aí ficou uma espada. Ficou, só que aí ao invés de ficar o bolotão, ele fica uma bolinha menor na mão do Link, entendeu?
E uma vez que você junta uma coisa com outra, aquela arma fica única e você já não pode fundir com outra coisa que você falou, certo?
Sim.
Uh-huh. E aí o fim dela é igual é quebrar a arma igual a gente tinha no primeiro jogo?
Não, assim, uma das vantagens é que aumenta a durabilidade. Então, sabe aquela questão que todo mundo não, né? Porque eu gostava e tem uma galera que gostava, mas era meio controverso, tipo, das armas quebrarem.
Assim, eu entendo a questão da arma quebrar, porque é pra você usar as outras coisas.
É pra você jogar o jogo, é pra você explorar, é pra você... No meu ponto de vista, se as armas não quebrassem, não teria Breath of the Wild do jeito que ele é. Ele seria só mais um jogo, tá? É só isso que eu defendo.
Uma arma, que pega um item, fica guardando o resto.
Sim, eu também.
Eu tenho uma mania de fazer isso.
Sim.
O Breath of the Wild não me faz fazer isso.
Não, você tem que pensar. Você fala, poxa, eu vou usar essa arma aqui mais forte agora, nesse inimigo mais fraco. Talvez vou usar uma coisa pior. Então isso aqui quebrou, agora eu tô sem arma. Eu não vou nessa direção que eu não conheço sem outras armas. Isso te força a explorar e faz o jogo ser incrível como ele é, né? Eu defendo isso com unhas e dentes.
O Gabriel mandou, que eu acho, uma coisa interessante, que é usar o fuse, né, nas armas, elas mudam a forma de atacar?
Né? Dependendo, sim. Né? Dependendo do que for, sim. E aí você uma das coisas que o fuse resolve, ou tenta resolver, é a questão de dar um pouco mais de durabilidade pras armas. Então, tipo, eu tenho só um pedaço de pau na mão. Se eu der 5 tapinhas no cara, ela vai estourar. Aí eu tô andando, eu uso o fuse numa pedrinha que tá ali no chão, ele já vira um pedaço de pau. Com uma pedra já sobe um pouquinho mais, isso daí me dá mais um tempinho pra usar a arma, entendeu?
E você desfunde também?
Pode. Mas aí tem uma outra questão, né? Se você for desfundir, você pode, tipo... destruir o item que foi fundido. Então você... O que você fundiu é destruído e o item base você mantém.
Base fica e o...
Tipo assim, se eu tenho um pedaço de pau na mão e eu fundi com um nabo, e aí eu tenho lá agora uma espada nabo, eu posso destruir ela. E aí, só que aí quando eu vou lá no menu, boto destruir o item de fundido, ele vai destruir só o nabo. Eu vou ficar com a espadinha de pau na mão de novo. Né? Então vai o que eu tiver de item base mantém, o que eu tiver fundido destrói.
A gente tá vendo inimigos novos, né, recortados nos trailers. Na parte superior, né, na ilha,
uhum.
É onde tem os novos inimigos, né, porque é um ambiente novo, novo inimigo. Você, nessa parte que você jogou mais ao chão, você viu inimigo novo?
Não inimigo novo, mas aqueles Bokoblin, aqueles negócios, eles estão um pouquinho diferentes. Inclusive com esses chifres, assim, com esses negocinhos que eles estão dropando pra poder ajudar você a fundir as armas. E aí o único diferente que eu enfrentei foi um daqueles que parece um robozinho, que esses inimigos, eles parecem que são mais inteligentes, então eles podem fundir itens também. Então o que eu enfrentei, ele tinha fundido uma bomba na flecha, e aí ele tava jogando flecha com bomba, que explode, né? Ele era mais fraquinho, então eu consegui desviar e chegar e matar ele, mas você vai ter essas possibilidades, você vai ter inimigos que não conseguem fundir, mas você vai ter inimigos que conseguem fundir, e aí vai pensar em formas diferentes de enfrentar eles.
O foguete, aquele foguete que acho que no trailer que eu vi, trailer. O que, que é aquele foguete? É uma habilidade?
É um item que você pode usar pra fundir, né? Deixa eu ver aqui. Eles são Zonai Devices. E você vai ter vários desses devices, ok? Alguns eu não posso falar sobre.
Ok,
mas são dispositivos, e esses dispositivos você vai conseguir carregar com você alguns pra poder você não ficar na mão, assim. Por exemplo, o ventilador é um Zonai Device. Você vai, às vezes, conseguir ter no seu inventário pra você poder... Uh-huh. Tipo, eu cheguei num lugar, eu quero fazer um treco pra eu poder subir ali. Eu vou ter que ir no outro lugar no mapa pra achar um ventilador? Não, eu tenho um comigo.
Você tem.
Né?
Eu tenho no bolso,
sim,
do Link.
Né? Tá lá no bolso.
O bolso do Hermione, do
Sim, Link. Sim. E aí os foguetes são Zonai Devices, né? Só que eles funcionam de forma que você vai colocar, você vai bater, eles vão levitar a parada por um tempo, vai iniciar um movimento, mas eles saem rapidinho. E aí o troço continua no movimento que você começou.
Ah, entendi.
Entendeu? Pra evitar aqueles caras voando eternamente, né?
Tem uma estamina, vamos dizer
assim,
né?
Sim, é a bateria.
A bateria, perfeito.
E aí uma coisa legal sobre a bateria que eu achei muito legal. Imagino que provavelmente você ao longo do jogo vai pegando formas de ampliar essa bateria pra ela crescer e você ter mais tempo pra brincar com esses dispositivos. E quanto mais dispositivos você colocar na sua construção, mais rápido a bateria vai ser consumida. Então, tipo assim, usar uma hélice só, duas hélices ao invés de uma, vai gastar mais bateria, né? Se você colocar quatro foguetes, três hélices, a bateria vai rapidinho. E aí você tem, tipo, uma pilhazinha pra você também poder ir colocando mais bateria. Se você tiver lá no meio do ar e a bateria tá acabando, e aí você vai colocando mais e carregando o negócio de novo.
Você viu alguma coisa de shrines? Alguma? Ou você não viu nada?
Não vi nada. Assim, a questão de shrine, de dungeon, essas coisas assim, eles inclusive fizeram questão de a gente falou assim, olha, não poderemos falar sobre isso daí. Vai ter que esperar o jogo. Vai ter que esperar o jogo. Tipo assim, não anda pra lá, não. Espera o jogo.
Na minha opinião, assim, agora aqui é só na parte da opinião, alguma coisa nesse sentido vai ter, assim, porque... Aquela habilidade de você atravessar a parede, pra mim, me faz crer que você vai entrar em lugares e você tem que sair de forma rápida.
Sim, é uma facilitação, né? É uma forma de você... Inclusive, aquela habilidade é muito legal, porque você... quando eu vi, eu falei, ah, poxa, você vai subir e tal. Mas você consegue subir, aí o jogo para, você tem o controle do seu... da câmera ali, e tá tudo parado pra você poder falar, cheguei num lugar que tá suave de eu subir, eu preciso voltar. Então você tem a opção de apertar o botão pra ele voltar e nada acontecer, né? Tipo, eu cheguei, caraca, subi, tenho 10 inimigos ao meu redor. Peraí, vou voltar.
Cancela.
Cancela. Aí você cancela e faz o caminho invertido. Ou você pode subir, né? Isso é muito legal. E assim, é uma habilidade pra você poder meio que movimentar melhor e não ter que ficar pulando e usando estamina o tempo todo, né?
Não tem que ficar usar aquela habilidade, aquele passarinho desgraçado lá.
Sim.
O Joãozinho me perguntou aqui de flechas elementais. Você viu alguma coisa de flecha elemental ou mesmo de armas
Cara, elementais? Cara, flecha elemental eu não cheguei a ver, mas eu vi um negócio muito legal.
Fundir, né?
Sim.
Como que chama? Aquelas melequinhas?
Sim. Eu não lembro o nome. Eu sou terrível de nome. Assim. Mas aquelas bolatinhas, ela tem de água, de fogo, E aí você tem essas bolinhas e você consegue fundir na flecha. E não só fundir na flecha, como botar na mão do Link e jogar. Então, tipo, eu quero botar fogo no chão. Bota uma bolinha dessas de foguinho, joga no chão, pronto. Pegou fogo ali onde você queria botar fogo. Eu quero congelar isso aqui. Você bota o gelinho e joga no cara e congela. Então, assim, o elemental ele não tá só na flecha, né? Ele tá no jogo. E nessas possibilidades de jogar itens. Porque você pode botar todos os itens na mão do Link e jogar. E aí alguns vão fazer coisas, outros não vão fazer coisas. O Chuchu Jelly, o Diogo
esse
falou
aí. Esse mesmo. Nada com... A internet não explica.
Sim.
Gente, né? Valeu, Diogo. Basicamente, o que a gente tá falando aqui foi do mapa que você jogou na parte inferior.
Uhum.
A parte superior, você subiu ou você abriu... Pelo que você falou, o pessoal da Nintendo abriu um outro save e aí você tava lá em cima. É isso, né?
Vou dizer que sim, que não, mas talvez.
Tá bem, ok. Parte superior, como que é?
Tipo assim, o que eu posso dizer é que existem formas de você transitar entre a parte inferior e a superior.
E os trailers mostram algumas formas para isso. Você tem aparentemente você pode usar os próprios veículos para ficar brincando de fazer isso. Você tem aquela. Acho que o Alonuma que mostrou na live.
O Ascend, você talvez, dependendo de onde você estiver, você consegue usar e chegar perto de alguma ilha que estiver ali mais alto e já pular e tal. Tem várias possibilidades.
Tá subentendido, só de ver o material oficial da Nintendo a gente entende. Uhum. Mas eu quero saber, o mapa lá de cima, o jeito de jogar, o jeito de explorar, como que funciona essa parte superior ali?
É bem diferente, porque você tem ilhas e você tem, tipo, ilhas longe, né? Inclusive, a draw distance desse jogo me surpreendeu, porque você vê umas coisas muito longe, assim. E aí, tipo assim, a ilha que você tiver... O jogo ele vai sempre te dar opções. Então você tem, às vezes, um pedaço de pedra ali que você pode botar o foguete de um lado e do outro e ela vai catapultar você junto com a pedra para outra ilha, na direção ali. Às vezes você vai ter equipamento para poder montar um aviãozinho que você vai conseguir chegar no outro ponto e tal. Mas é uma questão diferente porque você tem essas áreas, às vezes maiores, às vezes menores, mas sempre a noção de que você tá no céu, né? Você não tá 100% no chão. Então... E existem formas também do jogo de você se certificar de que você tá no céu e aí você caiu sem querer, você consegue voltar, entendeu? Algumas coisinhas que você pode fazer ali que vão garantir que você volte aonde você tava mais facilmente pra você não ter que, tipo, caramba, caí... agora eu vou ter que voltar lá pra poder subir aqui de novo. Nossa, que dor de cabeça. Então existem... O jogo, ele entende que isso pode acontecer. Né? Aí você vai usar o paraglider lá, não vai morrer, mas você vai falar, nossa, agora eu preciso voltar lá naquela montanha pra poder subir ali, pra fazer isso, pra poder chegar no tal lugar. Aí existem formas de você evitar isso, sabe? Então é muito inteligente, inclusive, da parte do jogo, pensar nessas possibilidades e dar pra gente ferramentas pra poder resolver isso daí.
Não faz todo sentido isso, porque você tá lá em cima, você faz isso. É muito bonito de ver naquela parte do aluno.
É porque você cai sem querer. Às vezes você constrói um negócio, não deu bateria, você caiu lá no meio do nada e você queria voltar ali pra continuar. Aí você fala, não vou voltar mais, acabou de cair aqui, eu vou ter que... Mas uma hora que eu perdi aqui. Não, você consegue resolver isso. Sim. Entendeu? Se você for um cara cauteloso, você consegue resolver isso tranquilo.
Puta, que legal. Isso é bem legal.
Bem legal.
Não tinha pensado e você falando que faz todo sentido.
É bem legal. Porque senão ia ser muito, muito ruim, porque você depende da estamina do Link, você depende da sua criatividade pra chegar a algum lugar. E dependendo de você... O jogo, ele estimula muito tentativa e erro e aquilo, né? Sua criatividade. Se ele não te desse um recurso pra você poder voltar e tentar de novo, meio que quase que instantaneamente ou fazendo algumas coisinhas ali, você não ia ser meio complicado.
Aqui é uma pergunta do Gabriel, ele perguntou se a parte superior tem muitos degraus, porque eu acho que também na live do Arronuma a gente viu que tem, as ilhas são, não é um lugar reto, não, assim, são camadas de ilhas. Não,
tem mais altas, mais baixas.
O dragão, você viu o dragão também?
Não, não? nada de coisas especiais assim nos foi mostrado. A Nintendo, ela tá com outra pedra preciosa nas mãos, assim, por assim dizer. Porque eles sempre estão tranquilos. Eles falam, vamos deixar o pessoal brincar aqui, vamos mostrar isso aqui. Isso aqui, quando eles comprarem, eles vão descobrir.
Coroquinhos. Você viu algum coroquinho, alguma...
Você viu algum personagem, exceto coroque? Não, nada de personagens, nada. Nada, qualquer coisa nada. Que tiver, qualquer... Fala assim, esse cara vai ver isso aqui e vai pensar em teoria, eles não botaram. Nada.
É gameplay, né?
Sim. O negócio é só gameplay, é como se ele tivesse levado a gente pra uma ilha deserta e falado, joga nesse pedaço aqui, só. Não teve personagem, não teve nada. E eu ainda suspeito que a skin do Link tava ali, tipo, do Breath of the Wild também, pra evitar qualquer tipo de teoria.
Isso que eu acho que é uma pergunta, pessoal. Muita gente questionou a questão do subterrâneo, se teria alguma coisa subterrânea. Eu acho que você até comentou, né, que você viu o mapa e o mapa não indica. Você nada. Só tem duas áreas.
O único indício de mapa subterrâneo que tem é um pedaço de uma gameplayzinha que mostraram numa propaganda que eles fizeram, né? Isso aí a gente não chegou a ver, mas é que aparece o Link jogando as flechas, um negócio assim no... Eu acho que é a única coisa que a gente tem até agora.
Entendi. Cara, e vamos aquele negócio. É um papo que eu não tenho muita paciência, mas eu sei que a audiência gosta desses papos. Mas é a questão do a gente precisa comprar o Switch, um Switch novo para jogar o Zelda Tears of the Kingdom? A resposta eu sei que é não, né? Não. Mas você jogou, você viu o jogo rodando numa televisão, né?
Sim.
Você não viu só no portátil?
É, eu vi ele docado, né?
Você viu na TV, né? Então, e você tem acesso aos consoles de nova geração, enfim, você tem tudo, você com certeza é o cara que pra falar esse tipo de coisa, né? Como que tá a performance do jogo? A gente vê nos trailers que o mapa é imenso e a gente sabe que eu acho que o Pokémon Scarlet Violet tem todos os problemas que a gente sabe que ele tem, mas o pior dele, ele criou um negócio em uma parte das pessoas que eles têm medo de jogar no Switch por conta da falta de performance, né? Então, o que você... Indo pra uma parte mais, né, de performance, de como que tá rodando o jogo, assim, engasgo, como que foi isso?
Ó, eu não vi, talvez, alguma coisa em processo de transição de baixo pra cima, né, do chão pro céu. Mas, né, você vai transitar do chão pro céu, negócios...
É,
né?
Outro mapa.
É, então assim, mas... Eu sou um cara que me chamem de passapano e tal, até mesmo Pokémon Scarlet Violet, tive alguns problemas de queda de frame, mas eu gosto de deixar claro que eu joguei o Pokémon Scarlet Violet fazendo série e eu gravava os vídeos episódio de 60 minutos. Então eu jogava 60 minutos, gravava o episódio ali... Desligava o jogo, fechava o jogo e reiniciava ele pra gravar o próximo episódio. Isso ajuda porque o jogo não fica eternamente ligado no Switch, carregando coisas e aí depois ele começa a ficar tenebroso e pavoroso ali, caindo frame o tempo todo. Então eu não tive muitos problemas com o Scarlet Violet. Eu não vi bug nenhum.
Uma vírgula, eu sou o cara que eu não tenho tanto tempo pra jogar, então eu sou aquele cara que vai lá, aperta o botãozinho do Switch, ele hiberna, sim. Depois eu aperto, volto. Então imagina como foi. Entendeu?
Sim. Mas como eu joguei dessa forma, eu sou suspeito pra falar. Não vou dizer que, claro que não teve, porque eu não tive experiência nenhuma com isso, então tá todo mundo mentindo, porque obviamente não é. É um jogo que teve problema de performance, mas eu não experimentei isso, talvez por ter jogado dessa forma. Eu tava sempre reiniciando o jogo do zero ali a cada uma horinha pra poder gravar, então pra mim não tive problema. O máximo de bug que eu tive foi tipo, quando um Pokémon tava em cima assim, a câmera pegava de baixo... Ou sei, então sei. Um Pokémon saindo da parede, assim, basicamente isso. Mas assim, a performance do jogo, pelo que a gente jogou, não... Porque assim, a performance, no meu ponto de vista, ela entra no discurso, não igual a internet gosta de colocar o tempo todo, ah, é 4K, devia ser isso, devia ter gráficos disso, igual o maluco fez um bait outro dia do Zelda com gráfico horroroso e falando que tava lindo e tal. É, pra mim, a performance do jogo... Ela é ok acho que desde que...
Eu em cima do hardware que...
Sim, existe, sim, né? Sim. Mas assim, pra mim, ela é ok desde que você esteja jogando o jogo sem perceber ela. sabe? Se eu tô jogando o jogo sem perceber que ele tá travando, que teve alguma coisa que me atrapalhou, nossa, tá ok, né? Então, assim, é um jogo que muito provavelmente, eu acredito, tá lá em 30 frames. Não sei como que vai estar na questão do handheld, né, do portátil. O docado, ele dá uma ajudinha porque ele tá com a energia constante ali e tal. Então, o Switch, ele tem uma performance um pouquinho melhor no docado, que foi onde a gente jogou. Eu não vi muitos problemas de performance, não. Mas é claro que vai ser um jogo que muito provavelmente vai demandar muito do Switch. Só que é um jogo que os caras estão fazendo aí há 6 anos. Então eu não sei, eu não preocuparia com isso agora, sabe?
Também.
O Breath of the Wild também. Eu joguei, adorei. E não tenho nada a ficar reclamando assim da performance. É claro que em alguns momentos cai na floresta lá. Cai o frame e tal. É uma coisa que às vezes incomoda, mas não é uma coisa que eu falo, caraca, injogável. Não pode jogar esse jogo, não é possível, como os caras lançaram desse jeito. Então, eu não gosto muito desse papo, assim, de colocar o jogo no zero por causa de algumas coisas, por causa de um bugzinho que deu ali e tal. Eu jogo videogame desde 1990 e mil, já vi muita coisa. Então, assim, eu coloco assim, a minha experiência tá satisfatória? Isso aqui afetou completamente a minha experiência ao ponto de eu não conseguir jogar? Aí é onde eu acho que tá o problema, sabe? Mas se é uma coisa que aconteceu ali e relevou...
Você jogou o Breath of the Wild a última vez quando? Você lembra quando a última vez?
A última vez que eu joguei foi... Deve ter umas 3 semanas que foi pra zerar.
Caraca.
Eu não tinha zerado o jogo, né? A minha história com o Breath of the Wild é o seguinte. Eu peguei pra jogar... meio assim... Deixa eu voltar só mais um pouquinho atrás. Eu tive o Nintendo... O Super Nintendo, Nintendo 64. E aí eu só fui ter Nintendo de novo com o Switch. Uhum. Então eu tenho um buraco aí de Nintendo.
Caraca,
né? Mano. Que eu não tive... Uhum. Wii, não tive o Wii U. Eu tive um 3DS um pouquinho antes de ter o Switch pra jogar Pokémon. Então eu também não conheço a vasta biblioteca. Zelda, não, joguei depois o zerei o A Link Between Worlds, né? E eu zerei o Ocarina of Time lá no 64. Então, quando eu peguei o Zelda, o Breath of the Wild, tava naquela promessa, assim, do jogo e tal, não sei o quê, e peguei empolgado porque tinha acabado de lançar o Switch. E eu tava meio cansado de jogo de mundo aberto. Porque a gente vai ficando mais velho, você vai começando a falar, poxa, fazer a mesma coisa 25 vezes, eu não aguento mais isso, assim. Quando eu era jovem, eu fazia. Agora, não dá. A gente trabalha, a gente tem... Agora, meu filho nasceu, é outra preocupação. Então, simplesmente, você não vai conseguindo. E aí, eu peguei pra jogar o Zelda e falei, poxa, isso aqui é diferente. É um mundo aberto, mas onde eu quero ir, ele me dá algo satisfatório. Ele me dá uma experiência ou um teste e tal. E aí, aos poucos, foi me transformando no meu jogo favorito. Hoje é o meu jogo favorito. E aí, quando eu cheguei na parte de zerar o jogo, eu falei, eu não quero ter um fim disso. Eu não quero ter na minha cabeça os créditos disso. Eu quero parar aqui. Acabou. Eu vou ficar pra sempre. Eu amo esse jogo. Não quero ter zerado nunca. Aí, quando eles lançaram o sequel do Breath of the Wild, eu falei, ok, não vou zerar ainda não. Aí quando eu tava chegando perto do lançamento, eu falei, agora eu tenho que zerar, né? Porque a sequência é direta, né? Então eu tenho que zerar. Tem que
fazer a transição, né?
Aí eu peguei, né? A última vez que eu tinha jogado foi 2021. E aí eu peguei pra jogar, aí pego o controle aqui e tal, coisa de 15 minutos eu zerei o jogo. Eu falei, nossa, não acredito que eu tinha parado tão perto de zerar, assim.
Você tinha feito...
Tudo.
Praticamente tudo, né?
Eu parei só no castelo do Calamity ali e falei, não vou, não quero zerar nunca. Aí...
Mas deixa eu perguntar, por que eu perguntei qual foi o último? Quando você... Ah, então você jogou muito recentemente Breath of the Wild.
Uhum.
Então você tem visualmente o jogo na sua cabeça e você foi ver visualmente...
É, menos questão de mapa, essas coisas assim, porque aí eu não lembro. Sim.
Você sentiu melhorias gráficas, um jogo mais colorido, mais elementos?
Mais colorido mais talvez, próximo. Um pouco mais de saturação, assim, tá... Dá pra ver. Tem no começo da minha gameplay, quando eu mostro o menu, aí eu tiro o menu e eu faço um 360 no mundo. Aí dá pra você ver, assim, que ele tá um pouquinho mais vivo, um pouquinho mais colorido, assim. Eu acho que talvez ajuda o fato de que ele não precisa ser mais pensado no Wii U também, né? Então, os caras podem pensar, assim, no Nintendo Switch... E pode tirar...
Eu joguei no Wii U e joguei no Switch.
Uhum.
Né? Porque eu sou diferente de você, eu tive todos, o ponto todo. Então, eu tava com o Wii U na mão e saiu o Switch, né? E saiu o Zelda. Queria comprar, né, o pacote, né? Switch mais Zelda, mas tava extremamente caro, a gente tá no Brasil, sim, né? Então, vai com o que eu tenho aqui, né? Então, eu joguei a primeira vez no Wii U, joguei a história, pra evitar spoilers, vamos dizer assim. E aí depois no Switch eu joguei mais de forma mais completa, né? Uhum. E no Wii U, ele não que não rode, não é nada disso, mas ele, você sente muito mais engasgo, sabe? Uhum. Sabe o engasgo que você sente na parte da floresta que você
comentou? Sim, sim.
Tem no Switch? Você sente aquele engasgo em mais momentos no Wii U, uhum. entendeu? Você fica mais claro pra quem não jogou no Wii U. Uhum. Nada que atrapalhe, mas você sente engasgo. No Switch ele roda muito mais leve, né? Então o Switch, por incrível que pareça, é mais poderoso que o Wii U. Uhum. Só que o jogo foi feito pro Wii U, né? Sim. Então aqui eles estão usando todo...
Aqui ele é para o Switch, né? Ele simplesmente não tem o Wii U na jogada. Então talvez seja um motivo a mais aí deles terem conseguido... fazer algumas coisas a mais.
Você não chegou a transacionar, cair do céu igual a gente viu no trailer lá não, que a
cheguei. Tá na
parte, chegou?
Uhum, o Link mergulhando. Ele vai com tanta tranquilidade que eu falei, cara, você não existe, velho. Por que você tá pulando assim? Olha o buraco que você tem lá embaixo, você confia demais no seu paraglider, não faz isso não. Né? Faz isso não. Tem que salvar o mundo, pô. Mas é legal. É legal.
Gente, a gente tá com uma hora de live. O Ragazzo precisa produzir mais conteúdo, né, Ragazzo? Cara, eu queria agradecer imensamente o seu tempo, o seu vir até aqui no nosso canal aqui e falar sobre isso, cara. Eu adorei a conversa. Foi
bacana.
Foi sensacional. Eu gostei muito. É o que eu tinha em mente de fazer. Espero que o pessoal que está ouvindo a gente e está na live também tenha gostado. Então, quem é novo por aqui, de novo, deixa o convite para conhecer. E quem não viu ainda o vídeo, que nem eu não vi o vídeo do Ragazzo, tá no canal do Ragazzo, eu vou deixar aqui na descrição também. Ragazzo, deixa aí todas as suas redes, deixa o convite pro pessoal ir lá te assistir também.
Sim, um adendo só, é que não só o meu vídeo, como grande parte das coberturas que estão sendo feitas, você pode ir suave que vai ter só coisa de gameplay, sabe? A gente não teve contato nenhum com a história, não teve contato nenhum com absolutamente nada que pudesse criar qualquer tipo de teoria, então é muito só, tipo, a nossa experiência com o que a gente conseguiu fazer ali. Então, a Nintendo foi bem sagaz nessa questão até, né? Eu fiquei meio abismado e como que a gente tá chegando no jogo sem saber nada sobre a história, sem saber nada sobre coisas tipo Shrine, Dungeon, coisas do tipo, a gente não sabe nada disso ainda.
Cadê aquele Goronzinho?
Daquele que
você tá vendo qual que
não,
eu tô falando,
né? Sei, que não apareceu nas imagens, que o pessoal tá muito louco, né?
O pessoal tá doido, cadê ele?
Sim, e tá uma sensação muito legal, eu acho que a Nintendo quer exatamente isso aí, ela conseguiu fazer um marketing onde a gente consegue passar um pouco do que a gente experimentou, mas ao mesmo tempo ela guarda segredos para todos que forem jogar no dia 12, sabe? Então, tipo, tá muito legal isso, essa sensação, assim, apesar de eu estar morrendo aqui querendo jogar o jogo, tá muito legal. Mas só isso que eu queria dizer. Obrigado pelo convite, adoro ser convidado para falar sobre coisas de videogame e... vamos esperar todo mundo junto, falta 15 dias, cada dia é um dia, o tempo não passa, a gente tá, cada um arruma um jeito de passar o tempo aí, porque dia 12 tá quase aí. E aí, se vocês quiserem, cara, vai lá no canal, assiste, se quiserem me seguir, procurar, é só procurar por Ragazzo em todas as redes sociais que vocês me encontram. Obrigado.
Sigam o Ragazzo em todos os lugares. Eu adoro seguir o Ragazzo no Twitter, porque eu adoro pessoas que falam, e o Ragazzo fala. Sim. Eu gosto muito de você. Eu adoro a sua responsabilidade nas coisas. Então
eu tenho muito pé no chão, sabe? Muitos confundem com passapano, mas eu gosto de isso aconteceu, vamos entender, vamos tentar ver o que está acontecendo, não vamos ficar nos argumentos meio superficiais, tipo, sei lá, preguiça de dev, eles ficaram com preguiça, essas coisas eu acho que não ajuda no debate. Acho que quem gosta de videogame mesmo vai além disso e vai entender, vai ver o que aconteceu e tal. Então é o que eu tento fazer, assim, né? Não que eu saiba tudo de tudo, mas a gente tenta sempre estar... falando mais ou menos dessa forma, assim, mas mais pé no chão.
Muito bom, Ragazzo. Cara, de novo, muito obrigado pelo papo.
Que isso,
parabéns pelo conteúdo, parabéns por todo o material produzido. E, bem, quem chegou até aqui no final, se inscreva no canal, deixa o curtir aqui. A gente se vê logo mais aqui no Ultra N Podcast. Você me segue lá no Twitter, @DanielRen. E até mais.
Tchau.